partir de agora, o resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Apresentação, Tereza Cristina.
Pai e filho morrem soterrados durante serviço em um poço de 15 metros na zona rural da cidade de Morros. Empresário é eletrocutado ao usar celular carregando na tomada na cidade de Pedreiras. DENIT inicia operação para retirada de veículos sobre a ponte JK. Maranhão chega a 182 restaurantes populares com refeições a partir de 50 centavos. Após repercussão da substituição do carnaval por festival gospel, prefeita volta atrás e diz que festa foi apenas antecipada. Wesley Safadão é anunciado para o Carnaval da Litorânea em São Luís. E Maranhão apresenta crescimento de 7% no total de desembarques em 2024. Está no ar a edição do Jornal Central dessa quarta, dia 22 de janeiro de 2025.
Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura.
A zona de alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas permanece em parte do sul, leste e oeste maranhense. O alerta do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, é válido desta quarta-feira até às 10 da manhã desta quinta. O alerta foi emitido para 58 municípios maranhenses, entre eles Aldeias Altas, Alto Parnaíba, Araioses, Caxias, Estreito, Governador Edson Lobão, Imperatriz, Montes Altos, Paraibano, Pastos Bons, Porto Franco, Sambaíba, São João dos Patos, São Raimundo das Mangabeiras, Timon e Tutóia. Em São Luís, o sol aparece entre algumas nuvens, mas tem possibilidade de chuva fraca a qualquer momento do dia e a temperatura máxima na capital maranhense não deve passar dos 29 graus. Máxima de 30 em Imperatriz, onde o tempo oscila entre períodos de sol e céu encoberto, pancadas de chuva a qualquer momento do dia e da noite. Um trabalho do Corpo de Bombeiros com o apoio da Polícia Militar, CTA, SAMU e Prefeitura, e que durou a noite e entrou pela madrugada de hoje, encontrou os corpos de pai e filho que morreram soterrados durante um serviço dentro de um poço na zona rural do município de Morros. O repórter Carlos Roger tem os detalhes desse trabalho de resgate.
A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão conseguiu resgatar os corpos das vítimas ainda na noite de terça-feira e na madrugada desta quarta-feira. Uma terceira pessoa foi resgatada com vida. Segundo o Capitão Lisboa, do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, a operação enfrentou dificuldades devido à instabilidade do terreno.
As buscas foram encerradas, foram duas vítimas encontradas, né? Duas vítimas em óbito, dois corpos recuperados e bastante trabalho aí do Corpo de Bombeiros durante toda a noite, também durante toda a madrugada. Tivemos o auxílio aí do apoio importante do CTA para chegar rapidamente ao local. Também Polícia Militar, a própria Prefeitura também e o SAMU, que nos apoiou aí nessa ocorrência. A dificuldade maior foi a instabilidade do terreno, que acabou tivemos que redobrar a atenção lá, o comandante da operação redobrando a atenção por conta da instabilidade do terreno. Isso para preservar bastante a segurança daquelas pessoas que estavam trabalhando, para evitar que novos acidentes acontecessem.
O trabalho de resgate das vítimas contou ainda com o apoio de equipes da Polícia Militar, Centro Tático Aéreo, Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, e ainda o suporte da Prefeitura do município de Morros. Entre as vítimas, pai e filho perderam a vida nesse fatídico acidente. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
O empresário sofreu uma forte descarga elétrica enquanto usava um celular ligado a um carregador na tomada. O caso aconteceu nessa terça-feira no município de Pedreiras. E quem conta pra gente é o repórter J. Queiroz.
Perto da ABB de Pedreiras existe uma distribuidora de bebidas, um depósito de bebidas. E nesse depósito o pessoal estava lá e um dos funcionários, uma das pessoas lá, um dos proprietários, estava sentado no sofá, colocou o carregador do celular na tomada e mexendo no celular. Nisso, de repente, ele foi eletrocutado, literalmente elétrica. A gente consegue ouvir até ele gritando de dor. A sorte é que tinha um rapaz junto com ele, um funcionário, um parente, e correu e desligou o disjuntor. E aí ele foi socorrido, foi levado ao hospital, foi transferido aí para um hospital maior e graças a Deus já passa bem, está fora de perigo. Mas a descarga foi horrível, viu? É o perigo de usar, além de esses monte de carregador pirata, essas que não existe mais pirata, vamos dizer, paralelos, é o perigo de você usar o celular com ele na tomada.
No próximo bloco, jovem de 24 anos é morto a tiros no município de Estreito.
Estamos apresentando Jornal Central.
Bem-vindo ao coração pulsante da nossa economia. No litoral do Maranhão, uma imensa engrenagem de progresso e desenvolvimento está em plena operação. O Porto do Itaqui, com sua infraestrutura moderna e tecnologia avançada, é o quarto maior porto público do Brasil e ocupa o segundo lugar em gestão portuária. O complexo portuário do Itaqui também é o mais estratégico do Brasil, pela proximidade com a Europa, o Canal do Panamá e os Estados Unidos. Dia e noite, o porto nunca para. A operação é incessante, garantindo que a soja chegue ao seu destino final, com a rapidez e a eficiência que o mercado global exige. Este é o Maranhão que propulsiona a economia e constrói um futuro melhor dia a dia. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Plantão policial.
Um jovem identificado como Caio Miranda Farias, de 24 anos, foi morto a tiros por volta das 13h30 da tarde desta terça-feira. O crime aconteceu num bar situado na Avenida Chico Brito, município de Estreito, região sul do Maranhão. A vítima estava na companhia de amigos, quando foi abordada por dois homens que chegaram em uma motocicleta. Caio foi brutalmente baleado e mesmo ferido, ainda tentou fugir, mas caiu no chão. Os criminosos ainda efetuaram diversos disparos na região da cabeça da vítima, que morreu no local, sem chances de defesa. A Polícia Civil do Maranhão investiga o que teria motivado o crime, que tem características de execução. Até o fechamento desta edição, os suspeitos do crime não haviam sido presos ou identificados. Loja de celulares é assaltada no centro da cidade de Vargem Grande. Os detalhes com o repórter Cristiano Dias.
Um assalto a uma loja de celulares foi registrado na rua São Sebastião, no centro de Vargem Grande. As câmeras do próprio estabelecimento, especializado no setor de celulares e demais aparelhos eletrônicos, mostram o momento em que dois indivíduos anunciam assalto para as funcionárias. Pelas imagens, podemos observar que o relógio marcava 17 horas e 26 minutos, quando os dois criminosos chegam de moto e um deles passa a pegar os celulares e dinheiro do caixa, colocando dentro de uma mochila, enquanto o outro fica na porta aguardando. A Polícia Militar já foi informada do caso e iniciou diligências para localizar a dupla. Infelizmente, esta não é a primeira vez que a loja de celulares é alvo de assaltantes. Em novembro de 2023, em situação semelhante, foram roubados 11 celulares, uma caixa de som JBL e dinheiro em espécie. Com informações de Itapecuru Região, Cristiano Dias para a Central de Notícias Brasil.
E a polícia do Maranhão recuperou uma carga de alumínio avaliada em mais de R$600 mil. Repórter Taliana Luz.
A carga de alumínio foi roubada no dia 19 de janeiro na BR-316, no município de Governador Newton Bello. Ela foi encontrada nesta segunda-feira em um sítio localizado no bairro Itapera, zona rural de São Luís. Segundo informações, a carga estava avaliada em mais de R$600 mil. Durante a operação da Polícia Civil, três pessoas foram conduzidas à delegacia, inclusive o dono do sítio, um homem de 34 anos. Um homem de 29 anos também foi autuado por participação no roubo da carga. Um terceiro conduzido, de 35 anos, foi liberado por falta de indícios suficientes que comprovassem a participação dele no crime. Durante a operação, foram apreendidos um veículo e aparelhos celulares que devem passar por perícia. A Polícia Civil continua as investigações do caso para identificar outros suspeitos. Central de Notícias Brasil de São Luís, Taliana Luz.
Teve início nesta terça-feira a operação de retirada dos veículos que estão em cima da estrutura remanescente da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que liga as cidades de Estreito no Maranhão e Aguiarnópolis no Tocantins, na BR-226. De acordo com o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, técnicos estão atuando na adequação das condições do encontro da ponte no lado de Aguiarnópolis, onde estão os caminhões e carros de passeio. Ainda segundo o órgão, a ação vai viabilizar a passagem dos veículos pelo local. Após a execução dos serviços preliminares na estrutura remanescente, as equipes vão retirar o caminhão mais próximo da saída da ponte e, na sequência, os demais veículos. A expectativa do DENIT é concluir toda a operação até o final desta semana. Para a segurança dos trabalhadores envolvidos na operação, o DENIT informou que a estrutura remanescente está sendo monitorada dinamicamente, com uma tecnologia adequada para detectar pequenas movimentações na sua estrutura. Caso seja observada alguma movimentação na estrutura durante a operação, o planejamento pode ser redirecionado. Em instantes, Maranhão chega a 182 restaurantes populares com refeições a partir dos 50 centavos.
Estamos apresentando Jornal Central.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Maranhão, anunciou o lançamento de uma campanha estratégica para a valorização e defesa das prerrogativas da advocacia, fundamentada na lei de autoria do deputado estadual Rodrigo Lago. E elementos para pensar a educação no mundo complexo foi o tema da palestra que marcou o encerramento da Jornada Pedagógica 2025, promovida pela Creche Escola Sementinha. A atividade ocorreu durante toda a semana, com o objetivo de preparar o corpo docente, bem como o setor administrativo, para o início do ano letivo. Essas outras notícias você pode acompanhar no nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Política.
Mais dois restaurantes populares foram inaugurados no Maranhão nesta terça-feira. As unidades foram entregues pelo governador Carlos Brandão nos municípios de Mata Roma e São Bernardo.
Começamos o dia inaugurando o restaurante popular no município de Mata Roma, com café da manhã. Agora aqui em São Bernardo, o almoço, outro restaurante popular, totalizando 182 restaurantes, fornecendo 182 mil refeições todos os dias. A maior rede de segurança alimentar da América Latina. Nem São Paulo tem essa quantidade de restaurantes. E com isso nós estamos garantindo a segurança alimentar. Não resta dúvida que isso aqui vai saciar a fome de muitas pessoas de baixa renda. A R$ 2,50 você consegue ter três refeições, certo? E é isso que nós vamos fazer. Garantimos com esses programas sociais a retirada de 920 mil pessoas da extrema pobreza. E vamos ampliar agora com outro programa, o programa Maranhão Sem Fome, que vai retirar mais 500 mil pessoas da extrema pobreza. Vamos chegar a todos os 217 municípios do Maranhão com os restaurantes populares, porque a gente entende que é uma política que garante alimentação barata e de qualidade.
Com os novos restaurantes, o Maranhão chega a 182 equipamentos do tipo, alcançando 163 municípios, com a oferta de 185 mil refeições diárias em todo o estado. Atualmente, a rede disponibiliza refeições a preços acessíveis. Os usuários pagam apenas R$ 1 pelo almoço ou jantar e 50 centavos pelo café da manhã. A expectativa, segundo o governo, é que todos os 217 municípios do estado contenham uma unidade da rede até o início do segundo semestre deste ano. A prefeita de Zedoca, Flavinha Cunha, do PL, divulgou um novo vídeo em suas redes sociais após a grande repercussão de um vídeo anterior. Nesse primeiro vídeo, a prefeita, ao lado de Josimar de Maranhãozinho, seu tio, Flavinha, informou que o município não teria o carnaval tradicional deste ano, sendo substituído por um grande evento evangélico.
Olá, Zedoca. Vamos fazer uma inovação para agradar toda a população.
Está chegando o período do carnaval.
E o curioso é que Zedoca vai promover o primeiro festival gospel de toda a região.
Vamos entender melhor como vai acontecer?
O engraçado, prefeita, é que neste ano nós não teremos o carnaval tradicional em Zedoca.
Serão 4 dias de muito louvor e adoração a Deus.
Com as melhores atrações do mundo gospel.
Se preparem para o nosso primeiro Adora Zedoca.
Logo após a grande repercussão, a gestora divulgou um novo vídeo informando que o carnaval teria sido apenas antecipado e que seria realizado antes do evento gospel, com shows evangélicos que vão acontecer em março.
Olá, meu povo zedoquense. Estamos aqui para contar uma grande novidade. Este ano em Zedoca, vamos fazer diferente. Isso mesmo, nossa festa carnavalesca será antecipada, com as melhores atrações nacionais pela primeira vez em Zedoca. Realizaremos o maior carnaval da região. Vem aí Zedoca Folia 2025, dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Vai ser incrível. Quem sai na frente faz melhor.
O prefeito da cidade de João Lisboa, Fábio Holanda, foi surpreendido na tarde desta terça-feira com o desabamento de parte do forro do seu gabinete. O prefeito estava no local no momento, mas não se feriu. Nas redes sociais, ele mostrou como ficou o local. A gente traz agora informações nacionais e internacionais, porque as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o Brasil têm preocupado autoridades. De volta, nosso correspondente Paulo Otarã.
Uma das primeiras declarações do presidente americano Donald Trump sobre o Brasil não foi respondida pelo governo brasileiro nesta terça-feira. Trump disse ser interessante a aproximação entre os dois países, mas deixou claro que o interesse é maior do Brasil em se aproximar dos Estados Unidos, porque o Brasil é dependente dos americanos. A secretária executiva do Itamaraty, Maria Laura Rocha, até que tentou minimizar essa declaração.
O presidente Trump pode falar o que ele quiser, ele é presidente eleito nos Estados Unidos e nós vamos analisar cada passo das decisões que forem sendo tomadas pelo novo governo e procurar trabalhar as nossas divergências, mas as nossas convergências, que são muitas.
Mas isso reflete diretamente na COP30 que o Brasil sedia este ano. O embaixador André Correia do Lago, escolhido para presidir o evento, disse que a decisão do governo americano de estar fora do Acordo de Paris é preocupante e reconheceu que isso afeta o evento climático mundial aqui no Brasil.
Estamos todos ainda analisando as decisões do presidente Trump, mas não há a menor dúvida que terá um impacto significativo na preparação da COP e na maneira como nós vamos ter que lidar com o fato de que um país tão importante está se desligando desse processo.
A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 é a 30ª edição da conferência coordenada pela ONU. A estimativa de pessoas que irão participar da COP30 é de mais de 50 mil pessoas em Belém, no Pará. De Brasília, Paulo Otarã.
A seguir, cantor Wesley Safadão é anunciado para o Carnaval de São Luís e ainda, em Metro, identifica mais de 32 mil produtos escolares irregulares.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central.
O Maranhão apresentou um crescimento de 7,7% no número de desembarques de 2023 para 2024, passando de 903.172 para 967.34. O fluxo de passageiros também subiu, registrando um aumento de 6,90%, levando em consideração embarques e desembarques nos aeroportos maranhenses. Em São Luís, esses números são bastante positivos. O número de desembarques na capital maranhense subiu de 765 mil em 2023 para mais de 807 mil em 2024, com taxa de crescimento de 5,47%. Somente em dezembro do ano passado, o Maranhão registrou 87.157 desembarques, um crescimento de 1,74% em comparação a dezembro de 2023.
Plantão policial.
O repórter Jonas Mendes chega agora com um resumo para a gente dos registros do Instituto Médico Legal e da Polícia Rodoviária Federal das últimas horas.
Olá, amigos. Falamos aqui dos corredores do Instituto Médico Legal de São Luís e Icrim, aqui na capital maranhense. E de acordo com a permanência, durante as últimas 24 horas, deram entrada os corpos de uma vítima de acidente de trânsito procedente do Socorrão 2. Célia Maria foi identificada assim. Traumatismo craniano procedente do Socorrão 1. Deu entrada ao corpo de Marcos Antônio Costa, acidente de trânsito procedente do Socorrão 1, também deu entrada ao corpo de Domingos da Cunha. Quanto à Polícia Rodoviária Federal, nas últimas horas, em todo o Maranhão, não tivemos mortes nas últimas 24 horas, só acidente, um acidente e sem vítima. Na BR-135, na área Itaquibacanga, um condutor foi encontrado com uma motocicleta com adulteração e sem os retrovisores. Também outra moto avançou o sinal e também foi identificada com a adulteração também nos sinais identificadores. Em Bela Vista do Maranhão, um Fiat Uno Miller foi encontrado com ocorrência de furto e roubo. De Belém do Pará, em Balsas, na BR-230, um homem de 40 anos também foi agarrado com uma moto com adulteração e todas essas ocorrências foram encaminhadas para as delegacias das respectivas regiões. Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
O Inmetro identificou mais de 32 mil produtos escolares irregulares. A operação foi realizada em todo o país entre os dias 6 e 10 de janeiro. A reportagem é de Carolina Pessoa.
Os itens com maior percentual de problemas foram as canetas esferográficas e rollers, com 21,35% do total, e as canetas hidrográficas, com 12%. Eles não atenderam aos padrões técnicos exigidos pelo Inmetro. Valnei Cunha, chefe da área de vigilância de mercado do Inmetro, destaca a importância dos consumidores observarem o selo do Instituto.
Observem se o selo do Inmetro está afixado ao produto. Isso é muito importante. O selo do Inmetro, ele garante que esse produto passou por uma série de testes exaustivos, para garantir a segurança e a qualidade.
Ele destaca ainda que os consumidores devem sempre guardar a nota fiscal.
Para que, se verificar algum problema após a compra, possa voltar ao estabelecimento e realizar a troca ou algum tipo de reclamação, porque tem a compra comprovada.
O Inmetro também orienta os consumidores que desconfiem de irregularidades a registrar denúncia na ouvidoria do Instituto ou pelo telefone 0800-285-1818. Já para o registro de acidentes, o consumidor deve comunicar o ocorrido pelo site simmac.inmetro.gov.br. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
O cantor Wesley Safadão foi confirmado como uma das atrações principais do Carnaval de São Luís no circuito Vem Pro Mar, na Avenida Litorânea. O artista vai se apresentar no dia 4 de fevereiro, dividindo o palco com Durval Lelis, Mari Fernandes e Zé Vaqueiro em um dos maiores carnavais do país. A programação de 2025, promovido pelo governo do estado do Maranhão, promete ainda outros nomes da música brasileira. Entre elas, já confirmadas estão Anitta, Chiclete com Banana, Glória Groove, Jorge Mateus, Xande Harmonia, Avini Vini e Felipe Amorim, além das duplas Natanzinho e Cacá e Pedrinho, que se apresentarão em trios elétricos ao longo do circuito. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica é de Jami Chaves e a apresentação de Tereza Cristina. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário aqui na sua emissora. Obrigada pela companhia até aqui. Te espero amanhã. Até lá.
Acabou. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.